Parashat dessa semana é Parashat Be'alotecha. Parashat Be'alotecha começa falando sobre a mitzvah que o Aharon recebe para os Kohanim de acenderem a menorá, o candelabro, todos os dias, tanto no tabernáculo e futuramente no templo sagrado. Pois a Torá fala de qual processo, procedimento que deve se fazer para os Levim começarem o serviço no tabernáculo. Pois a Torá conta sobre o primeiro Pesach que eles fizeram no deserto e algumas pessoas que estavam impuras. Nossos mestres dizem que eram aqueles que estavam carregando o caixão do Yosef. E eles reclamaram e falaram por que nós não podemos participar do Korban Pesach. Tudo bem, nós estávamos agora ocupados com uma mitzvah, mas nós queremos também poder fazer essa mitzvah. E assim Deus instrui que existe o Pesach Sheini. Quem perdeu o primeiro Pesach tem uma chance um mês depois para poder fazer o Pesach Sheini. Quer dizer, quem não pôde fazer a oferenda de Pesach no primeiro Pesach vai fazer a oferenda no segundo Pesach, que é um dia que se come chametz também, um dia normal, mas vai poder comer o Korban Pesach, a oferenda de Pesach, com matzá e maror. Pois a Torá fala sobre como funcionava as viagens no deserto, onde, em primeiro lugar, o Moshe foi instruído para fazer trombetas. Essas trombetas vão servir tanto para congregar o povo, quando tem algo a dizer para eles, congregar os chefes do povo, quando se tem alguma mensagem a transmitir para eles, e quando eles precisam viajar. E tudo isso vão ter toques diferentes para cada coisa, logicamente, para todo mundo saber o que é aquele toque. E aí a Torá fala sobre a primeira vez que viajaram, como que viajaram os acampamentos, as bandeiras, na ordem específica que a Torá instrui. Depois temos os versículos famosos da Ribin Soa Aaron, da Yomer Moshe, que nós costumamos falar quando o Aaron HaKodesh é aberto. Lá no caso está falando sobre a viagem do Aaron HaKodesh do tabernáculo, o que o Moshe falava e o que o Moshe falava quando eles acampavam. Depois a Torá conta de reclamações, começaram a reclamar, lembrando das coisas que nós tínhamos lá no Egito. Lá tínhamos comidas interessantes e aqui é só o man. E Hashem ficou muito, muito bravo com essa reclamação, como eles reclamam de barriga cheia. E eles estão reclamando de carne. Então Deus fala, não tem problema, eu vou mandar então codornas. Vocês vão comer codornas, essas pessoas que reclamavam, vão comer codornas até sair pelas orelhas. Na linguagem da Torá, até sair pelo nariz. E essas pessoas vão acabar morrendo por terem feito toda essa bagunça. Depois a Torá termina falando sobre o episódio da Miriam e do Aharon, que a Miriam faz uma certa reclamação para o Aharon, não é reclamação, faz um comentário para o Aharon a respeito do Moshe. E Hashem fala, que história é essa? Desde quando pode ficar falando mal dos outros? Embora a intenção da Miriam não era falar mal, e no nível ainda dela, quer dizer, para o nível dela, o que ela falou era considerado algo que não devia ter sido falado. E por isso ela ficou com tzarat, com aquela mancha na pele. E aí o Moshe rezou para Deus, porque aqui nós estávamos num problema técnico. Para poder ver uma tzarat e poder definir se está impuro, se está puro, precisa de um kohen. Só o kohen que pode fazer isso. Só que parentes não podem ver. Um kohen que é parente não pode ver do parente. Tem que ser um Kohen que não é parente. E aqui nós não temos ainda Kohanim que não são parentes. Tem o Kohen, o Aharon, e tem os filhos dele. São todos... Ele é irmão da Miriam e eles são sobrinhos da Miriam. Não tem aqui quem possa ver a mancha. Então por isso Moshe pede para Deus, por favor, curar a Miriam. E ela fica 7 dias ali, fora do acampamento. E o povo aguarda e espera por ela para poder prosseguir a viagem. Quando o povo de Israel reclama, na verdade não é o povo, é uma parte, umas pessoas reclamam para o Moshe que eles não vão poder participar do Korban Pesach. Primeiro aqui nós temos uma lição muito grande. Afinal de contas, por que que eles estão impossibilitados de cumprir a mitzvah de Korban Pesach? Porque eles estão se ocupando de uma mitzvah. Eles estavam se ocupando agora de uma mitzvah que impurificou eles. Eles não podem comer Korban Pesach, é lei da Torá. Quais seriam as formas que eles poderiam reagir? Primeira forma que eles poderiam reagir é, tá bom, não podemos fazer. Não podemos fazer, vamos embora, não tem problema. Mas não é essa forma que eles reagiram. A forma que eles reagiram é o quê? Nós não vamos poder participar, nós queremos participar. Nós queremos também poder fazer mais uma mitzvah. Que história, por que nós vamos ficar de fora? E eles reivindicaram os seus direitos de cumprir uma mitzvah. Isso nos ensina que eles conseguiram. Isso nos ensina quanto uma pessoa deve batalhar para cumprir uma mitzvah. E não quando ele está numa situação, qualquer que seja, que impossibilita ele de uma mitzvah, então ele, ah, tá bom, então fica assim. Não, não é? Pelo contrário, tenta ver, tem uma forma de você poder cumprir a mitzvah. Não deixa de lado a mitzvah. Aliás, essa é um dos motivos que nós costumamos e temos a mitzvah de usar talit katan, ou talit gadol, a mesma coisa. O conceito de usar o talit, a mitzvah da Torá é condicional. Se você tiver uma roupa de quatro pontas, então você tem que colocar tzitzit. E se você não tem mitzvah, se você não tem uma roupa de quatro pontas, então você não tem a mitzvah. Não precisa fazer a mitzvah. Teoricamente você não precisa fazer. Mas nós queremos, fazemos o quê? Peraí, por que eu vou ficar sem essa mitzvah? Eu vou comprar uma roupa de quatro pontas, eu vou colocar tzitzit, eu vou cumprir essa mitzvah. Nós justamente buscamos a mitzvah. Esse é o conceito que eles estão aqui nos ensinando, de não deixar de lado só porque você está isento, e sim conseguir de alguma forma merecer cumprir aquela mitzvah. Mas eles então falam para o Moshe, e a resposta do Moshe, depois que eles reclamam, Vayomer alehem Moshe, o Moshe disse, Imdu veshmea maitzave Hashem lachem. Fiquem de pé aqui e nós vamos ouvir, quer dizer, eu vou transmitir para vocês aquilo que Deus vai ordenar. Em mérito dessas pessoas que estão aqui reivindicando um direito de cumprir uma mitzvah, eles vão acabar ganhando aqui uma mitzvah. Mitzvah especial de Pesach Sheni. E o Moshe fala, então, esperem para ouvir. Quer dizer, esperem para ouvir que em mérito disso que vocês estão pedindo, nós vamos ter aqui alguma novidade. Nós vamos ter aqui algo que Deus vai nos dar especial. Especialmente. Tem uma história que contam sobre o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov costumava viajar com um grupo de alunos. E uma vez eles estavam num lugar, eles foram parar numa estalagem, num hotel. E o Baal Shem Tov, com todo o grupo, começaram a rezar. Reza da manhã, reza da tarde, tanto faz. Uma reza, uma das rezas do dia. E o Baal Shem Tov se empolgava bastante na reza. E se dedicava bastante na reza. E a reza dele demorava muito tempo. Quando os alunos terminaram a Amidá, viram que o Baal Shem Tov ainda está na Amidá. Mas escuta, vamos ficar aqui esperando ele. Vamos fazer alguma outra coisa. Quando ele terminar, a gente volta. Eles então saíram e foram fazer alguma outra coisa. E pouco tempo depois, o Baal Shem Tov terminou já a Midah. Diferentemente de como sempre ele demorava, ele terminou rápido. Quando eles voltaram, o Baal Shem Tov estava lá esperando eles. Aí eles se sentiram mal. Falaram, mestre, nós saímos porque você sempre se prolonga na reza. Então nós saímos pelo tempo que normalmente você prolonga. Depois nós voltarmos. Não queríamos deixar o senhor esperando. O que aconteceu que o senhor rezou tão rápido hoje? Então o Baal Shem Tov falou, o que vocês pensam? Que eu rezo demorado porque eu rezo demorado? Não é assim. Quando vocês estão juntos comigo, eu me junto e me uno às preces de vocês. E vocês fazem o serviço de fundação. Eu subo em cima disso e consigo atingir altos níveis de espiritualidade. Consigo, de fato, pedir e interagir lá em cima em níveis bem altos. A partir do momento que vocês foram todos embora, eu senti que alguma coisa não estava... Faltava a base. Eu não consegui subir mais alto. Então minha reza terminou rápido. Aqui você vê o conceito de construção. A construção que existe, que inclusive muita gente se pergunta se as gerações anteriores, que eram pessoas tão especiais, não conseguiram que Mashiach chegasse, por exemplo. Então como é que nós vamos conseguir com as nossas preces? A resposta é que nós não estamos rezando sozinhos. As nossas rezas estão já em cima das rezas dos antepassados. Nós não estamos trabalhando sozinhos. Nós trabalhamos baseados naquilo que já nos construíram. Assim como o Baruch Shem Tov trabalhava em cima da construção que os alunos estavam fazendo com as suas preces. E é exatamente também o conceito aqui do Moshe, que o Moshe está demonstrando que eu vou agora conseguir uma resposta de Hashem, não é por minha conta. Não sou eu que consigo atingir assim níveis tão elevados, eu consigo graças a vocês. Vocês fiquem aqui de pé porque junto com vocês nós vamos conseguir atingir níveis bem elevados e conseguir uma resposta de uma mitzvah nova. A Torá afirma, no final dessa parashá, sobre Moshe Rabbeinu. E a Torá diz que Moshe Rabbeinu foi o homem... Vehaish Moshe anav meod. O homem Moshe era muito humilde. Mikol ha'adam asher pnei ha'adama. De todas as pessoas que teve sobre a face da terra. Quer dizer, o Moshe Rabbeinu estava no nível de humildade mais alto que existe. Não tem ninguém no mundo que conseguiu passar a humildade de Moshe Rabbeinu. Isso é uma afirmação de Deus. Não somos nós afirmando, Deus está afirmando. Tem uma historinha do Nachmanides, Ramban. Uma vez contaram para ele que tem um pastor religioso, um padre, que se diz, que dizem sobre ele que é o homem mais humilde que já teve na história. E o Ramban ficou curioso. Será um sujeito assim humilde? Será que existe uma coisa dessas? A Torá afirma que é o homem mais humilde. Foi Moshe, como estão dizendo que tem aqui alguém mais humilde ainda? E ele pensou, eu quero conhecer esse homem. E ele foi se encontrar com esse padre. E ele virou para o padre e falou, sabe, eu tenho uma pergunta. Na Bíblia Sagrada diz, um versículo, que o homem Moshe foi o homem mais humilde da terra. Mas agora eu vejo que dizem sobre você que você é extremamente humilde. Eu não sei como é que podemos entender uma coisa dessa. Como você pode ser mais humilde se a Torá diz que o Moshe foi a pessoa mais humilde? Como que entra essa contradição? Como é que fica isso? E aí o padre virou pro Nachmanides e falou, sabe, Rabino, eu também sempre tive essa dúvida. Eu nunca consegui entender esse versículo da Torá. Aí Nachmanides virou para ele e falou, bom, agora eu já não tenho mais dúvida nenhuma, você já me respondeu a pergunta. Não precisa nem dizer, humildade é humildade. Uma pessoa que se diz humilde, de humildade já não tem muita coisa, né? É interessante que Urashi fala que Anav é Shafal, uma pessoa que está rebaixada, quer dizer que ele se sente lá embaixo, Vesavlan, e que suporta. Nossos mestres falam bastante sobre esse conceito de anavá, o que vem a ser humildade. Humildade não é uma pessoa que se rebaixa, é uma pessoa que acha que não vale nada, não é isso. Isso é falta de autoestima. Anavá, uma pessoa humilde, é uma pessoa que tem humildade. O que significa que tem humildade? É como Moshe Rabbeinu. Nós podemos aprender do Moshe. Moshe Rabbeinu, lá no início da carreira dele, quando Deus falou, Moshe, vai lá e fala com o faraó, Moshe falou, manda o Aharon. Tem alguém que é bem melhor do que eu para fazer essa missão. Quer dizer, Anav significa alguém que sabe aquilo que ele sabe fazer. Ele sabe o poder que ele tem. Não é que ele se acha um nada. Ele sabe aquilo que ele sabe fazer. Mas, apesar de saber o nível que ele se encontra, ele entende que se uma pessoa estivesse no lugar dele, faria muito melhor do que ele. Então, ele não tem do que se vangloriar. Ele sabe que ele está submisso a Hashem. Não tem do que se orgulhar. E o Rashi aqui fala também que é Savlan. Uma pessoa que suporta. Suporta. Imagina o Moshe, levou a pancada do povo à vontade. E era Savlan. Tinha paciência, levava numa boa. Isso também faz parte de humildade. A pessoa que vai ficar nervosa demonstra uma falta de humildade, que está ficando nervoso. Que está nervoso com o outro. Só para ilustrar isso, uma história muito interessante. Uma mulher entrou num supermercado em Israel. E quando ela vai passar as coisas no caixa, mercadorias, a mulher do caixa começa a gritar com ela. Ah, você, bandida, ladra, você, tua filha, são ladras. Começou a gritar, vocês que pegaram, não sei o que lá. E essa compradora ficou atônita. O que está acontecendo? Que história é essa? Falou, mas como assim? Como assim, ladra? Não adianta você fugir. Nós temos aqui tudo filmado e nós temos claramente, nós vimos nos vídeos e está filmado você que roubou, você e tua filha. E ela ficou desesperada. Como assim? O que nós roubamos? O que está acontecendo? Não adianta você fugir, a polícia vai te pegar. Quem mandou você pegar a sacola? Você roubou minhas sacolas. E essa mulher ficou desesperada. O que está acontecendo? E nisso, chega a gerente. E começa a explicar a situação. A situação que rapidamente essa mulher lembra e entende o que está acontecendo. O que aconteceu? No dia anterior, essa mulher fez compras no supermercado também. E ela foi levando sacolas e pediu para a filha levar o resto das sacolas. E a filha pegou todas as sacolas que tinha em cima do caixa e levou. Quando elas chegaram em casa e começaram a guardar as coisas, de repente a mãe percebe que vieram as sacolas que não são dela. Por engano. O que ela fez com as sacolas? Levou de volta para o supermercado. E levou para a gerente e falou, sacolas você vieram por engano. E essas sacolas eram de quem? Eram pertences da mulher do caixa. E essa mulher do caixa foi verificar, então, quem que pegou as sacolas. Viu que foi essa moça, né? A filha dessa moça. E quando no dia seguinte viu a mulher, começou a gritar com ela. Chamando ela de ladra, fazendo tão escarcéu. Imagina só a vergonha que ela passou e todo mundo vendo, assistindo. Quando chegou a gente falou para a mulher do caixa, escuta que você está gritando com ela. A culpa é toda sua. Desde quando você deixa os seus pertences em cima do caixa? Em cima do caixa para passar a mercadoria, não para deixar os seus pertences. Você deixou eles aqui. Ela levou por engano. Ela trouxe, ela deixou comigo para te devolver. O que você está fazendo esse escândalo todo aqui? E a mulher, essa cliente, no final das contas ficou quieta. Ela reagiu só perguntando o que está acontecendo, mas ela não fez um escarcéu, ela não gritou, ela não envergonhou a outra. E saiu de lá com suas compras, foi para casa. Quando chegou em casa, ela se quebrou, começou a chorar. Só chorar. Quando a filha chegou perto, perguntou o que está acontecendo, mãe. Ela disse, você não sabe a vergonha e a... Mas eu não estou nem tão preocupada com a vergonha que eu passei, porque tudo bem, não tem problema, mas... O jeito que ela falou de você, minha filha, e chamou você de ladra, perante todo mundo, pessoas viram, pessoas estavam indo embora já, ouvindo só com você, ladra, que você roubou, isso. E você está agora em idade já de Shidur, e nós já estamos procurando alguém para casar com você já faz tempo, não estamos encontrando, e agora, para complicar tudo, um monte de gente aí saiu pela rua ouvindo, saiu no supermercado, ouvindo que você é ladra. e não ouviram o fim da história. E ficou. As pessoas estão passando no caixa, não, embora eu ouvindo lá, está falando que a filha é ladra. Então, que nome agora você vai ter para poder casar? Para te arrumar um shidur? Começar a falar que você não é aquelas coisas, você não é pessoa idônea que todo mundo sempre te conheceu. Vai piorar a situação agora. Por isso eu estou chorando. Não por mim, mas por você. A filha virou para a mãe e falou: mãe, fica tranquila, mãe. Hoje justo é dia 11 de Cheshvan. Essa história que aconteceu. 11 de Cheshvan é o Yortzeit da Rachel, nossa matriarca Rachel. E a nossa matriarca Rachel também ficou quieta e também engoliu em seco as vergonhas que ela passou. E graças a isso, ela teve bênçãos. E você, mamãe, se comportou no mesmo dia do Yortzeit da Rachel, você se comportou como uma descendente de Rachel. Ficou quieta, você não gritou, você não envergonhou a outra. Você passou a vergonha numa boa, você levou. Eu tenho certeza que em mérito disso, que você ficou naquele momento em silêncio e não humilhou aquela mulher do caixa, nós vamos ter uma bênção. E a mãe falou amém. E de fato, 10 dias depois, essa moça estava finalmente conhecendo o seu noivo. Isso é parte do conceito de humildade. Passar por uma humilhação e ficar em silêncio. Qual o conceito da humildade aqui? Você vai perguntar. Uma pessoa orgulhosa, se é humilhada, está mexendo com o meu ego, está mexendo com a minha honra, que história é essa? E já se esquenta, e já começa a gritar com o outro. Uma pessoa que é humilde, entende? Se eu preciso passar por essa situação de humilhação, algum motivo tem. Deus não ia me colocar nessa situação à toa. E se eu tenho que passar por isso, eu vou passar por isso. Eu não vou fazer isso com o outro. O outro está fazendo comigo, eu vou levar isso. Uma pessoa que consegue ser savlan, consegue ser paciente, acaba só trazendo bênçãos sobre si.